Amados, hoje à noite quero estar ministrando um assunto. Talvez você diga, pastor, não é muito espiritual, mas quero dizer para você que é muito espiritual. Fala para o seu lado, né? Diga para ela, é muito espiritual. Vamos chamar isso de feijão e arroz. Diga feijão e arroz. Quem gosta de feijão e arroz? Uau, é gostoso, já imaginou chegar na mesa um feijãozinho gostoso, né, temperado. Hoje à noite vai ser assim a palavra, amém? Nós vamos chamar de feijão arroz do cristianismo. E se é o feijão arroz, é muito importante. Se você não praticar, você não vai ser um cristão como Deus quer que você seja. Por isso que esse assunto é muito importante. Quantos querem ser um cristão como Deus quer que você seja? Amém? Eu creio isso. Eu quero falar hoje à noite sobre a Bíblia, sobre ler a palavra. Diga, ler a palavra. Eu penso que a coisa mais triste numa pessoa cristã, quando uma pessoa não cresce espiritualmente, quando a pessoa não desenvolve a sua vida cristã, quando ela não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Mas eu vejo que o grande problema de muitas pessoas é que elas não crescem. Passa um ano, passa dois anos, passa 10 anos... Uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor, tem uma pessoa que gostaria que falasse sobre batismo nas águas. Então, fala você. Pastor, eu não sei. 10 anos na igreja. Quantos podem entender? Não desenvolveu a vida cristã, não conhece a palavra de Deus. E quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela é levada por conceitos contrários à palavra de Deus. Princípios contrários, ensinos contrários, filosofias. Eu acho, eu penso. Ah, eu acho que é assim, eu penso que é assim. Mas se você vai confrontar, vai ler a palavra, não é bem assim. Não é como você pensa, não é como você acha. E essa pessoa se torna uma pessoa derrotada, triste. Você não é uma pessoa de fé, porque a fé vem pela palavra. Mas se você perguntar para a pessoa, você tem fé? Lógico que eu tenho fé. Então explica a sua fé. Ela não consegue explicar. Ela diz, ah, mas eu creio em Deus. Mas o que você crê em Deus? Então fala o que você crê. Ela não consegue falar a palavra de Deus. Mas se a gente é guiado pela palavra de Deus, a gente se torna forte. A gente tem a verdade em nossa vida. Quantos sabem que a palavra de Deus é a verdade? Amém? Uma das coisas que o inimigo mais quer destruir é a palavra de Deus. Ele quer destruir a tua fé, que você não seja uma pessoa de fé, que você não seja uma pessoa que crê na palavra de Deus. E quando isso acontece, cada um faz o que é reto a seus próprios pensamentos. Como eu falei, eu acho, eu penso. Aí eu penso que é assim. Então o inimigo procura destruir a palavra de Deus. Como é que ele faz? Ele enfraquece. Ele distorce, ele elimina. E quantas pessoas, elas não conhecem a palavra de Deus. Eles não meditam na palavra de Deus. Então esse é o processo que o inimigo usa. Por isso é importante a gente ler a palavra de Deus, constantemente meditar na palavra de Deus. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque nós não podemos viver sem a palavra. É como que você quisesse viver embaixo de água. O que você precisa? O ar, não é verdade? Então você coloca aquela coisa no teu nariz, você respira lá dentro. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Tem o céu e tem a terra. Nós precisamos respirar as coisas do céu para nós. E como você faz isso? Ouvindo a palavra, estudando a palavra, respirando as coisas do céu, trazendo o céu para você. Amém, amados? Você vive naturalmente com o teu pão, o teu corpo precisa. Quem chegou hoje ao meio-dia deu vontade de almoçar. Porque o teu corpo estava exigindo, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. E é normal isso. Porque quando você não se alimenta, é anormal. O normal é você ter fome, o normal é você sentir fome. Assim é com Deus também. Eu sou um cristão, eu nasci de novo, eu vivo no reino de Deus, mas agora eu respiro os céus para mim. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Então é muito fácil a gente ver numa pessoa se ela se alimenta do Senhor ou não, se ela vive do Senhor ou não. O verbo se fez carne, o verbo, a palavra, Jesus é a palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você não ama a palavra, você não ama Jesus. Fala para a pessoa do teu lado, se a pessoa está perto. Não para condenar, diga assim baixinho para a pessoa: se você não ama a palavra, você não ama Jesus. Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Então, amados, a importância do estudo da palavra de Deus. Por que ela é importante? Porque é a palavra de Deus para o homem, para mim e para você. Deus deixou a palavra para mim e para você. Deus deixou para que conheçamos a Deus, para que podemos andar com Deus. Lá no Salmo 19, 7. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quantos precisam ser restaurados? Quantos podem ver na sua vida que a palavra começou a transformar a sua vida, a restaurar a sua vida? É isso que a palavra de Deus faz, ela transforma. Quando você ouve, ela é viva, ela faz algo. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel, o destilado das favas. São mais o quê? Desejáveis do que o ouro. São mais desejáveis que o ouro depurado, muito mais precioso, muito, tem muito mais valor. Mas a pergunta é: você já descobriu o valor da palavra de Deus? De você meditar na palavra de Deus? Lá em Hebreus 4:12, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, eficaz. É mais cortante do que qualquer espada e dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Uau! Ela tem uma função, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela atua. Ela não é morta, não, ela tem o poder de agir. Amém, amados? Lá em 1 Tessalonicenses 2:13, 1 Tessalonicenses 2:13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não com a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. O que a palavra faz? Ela opera, ela começa a agir, ela começa a operar. Amados, não existe vida cristã sem a palavra de Deus. Não existe Deus na sua vida sem você ter a palavra junto com você. Você pode dizer: eu tenho Deus, mas diga: onde está a palavra? O que você crê de fato? O que Paulo está dizendo aqui? Que a palavra de Deus, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então ela só opera se você crê, mas se você tem que ouvir, receber a palavra. Ela age, ela atua. Amém, amados? Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quatro coisas. Diga: ensino, repreensão. Ah, pastor, eu não gosto da repreensão. Mas ela repreende. Opa, você está andando assim, não faz isso. Quantos têm sentido, às vezes, com muito amor, diz: oh, não, isso vai dar lá, não vai lá. Não faça isso, ou faça aquilo. Então ela repreende, ela corrige, ela nos educa na justiça. Toda a escritura, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Ela faz uma dessas coisas na sua vida. Quando você abre ela, ela ensina você, ela mostra para você, ela indica para você, ela revela quem é Deus. A Bíblia também foi dada pela inspiração do Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus deu a palavra, graças a Deus. Alguns escritores dizem a história que mais ou menos 1.600 anos foi escrito o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o Espírito Santo foi o autor, usando mais ou menos 40 escritores humanos. Então não foi algo que eu vou escrever, não, mas foram inspirados, como se Deus colocasse na mente, ó, que faça isso. Como se Deus falasse para você, né, começa a escrever. E a pessoa começou a escrever. Graças a Deus nós temos a Bíblia hoje. Ah, mas pastor, é um livro, sim, mas o que contém é a palavra de Deus. É interessante que todas as religiões, sejam as verdadeiras ou as falsas, elas são fundamentadas em vários ensinos e várias doutrinas. E não é assunto que eu quero falar hoje sobre o engano, mas existem muitas filosofias, muitos conceitos. Por quê? Porque uma vez que você ouve essa doutrina, você recebe, você pratica, vai determinar o teu caráter. Por isso é muito importante o que você está ouvindo, porque aquilo que você ouve e recebe determina o teu caráter. Determina a tua ação, o que você vai fazer, e determina o teu destino, aonde você vai. É como se você quisesse pegar teu carro e dizer, eu quero ir para o sul, para Porto Alegre. Mas você vai e pega, vou para o oeste, vou rumo de Chapecó. Você vai da onde? Chapecó. E muitas vezes podemos dizer, estou indo para Porto Alegre. Mas você indo para chega em Chapecó, puxa, mas aqui é Chapecó. Ela determina o teu destino. Quantos estão entendendo? Você sabe que as pessoas são sinceramente enganadas? Como é que vem o engano? Como é que vem a mentira? Uma das coisas que o inimigo não quer que você acredite na palavra, porque uma vez que você conhece a palavra, ela liberta você. Ela é verdade. Ela age. Ela opera. Então ele tenta colocar, eu acho, eu penso, ah, eu acho que é assim, mas isento da palavra de Deus. É interessante quando, lá em Atos, quando o apóstolo Paulo foi na cidade de Bereia, que ele começou a pregar a palavra de Deus. Diz que aquele povo ia, quando chegava, ia para casa, eles examinavam para ver aquilo que Paulo falava se era exatamente assim. Isso é sábio. Porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que as pessoas falam é de Deus, é de Deus. E eu desafio você fazer a mesma coisa. Mesmo agora eu falando, que você possa de fato perceber e ver se é de fato de Deus ou não. Esse dia eu estava vendo, por exemplo, na Índia, tem mais de 1.000 seitas, coisas que as pessoas creem. E as pessoas afirmam que é verdade aquilo. Tem aquela paixão, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é verdade. Estão enganados. E, amados, é muito fácil a gente estar nesse engano também. A gente achar que é uma coisa, porque se você não estudar a palavra de Deus, se você não tiver uma Bíblia, meditar na palavra de Deus, provavelmente você vai ser conduzido por engano. Porque você não é confrontado com a palavra de Deus. O mundo ensina conceitos, filosofias. Mas agora eu estou no reino de Deus, eu aprendo do reino de Deus. Quantos se lembram, antes de você conhecer a Deus, você era inimigo de Deus? Eu me lembro, na minha vida, muitas vezes chegava de madrugada em casa, tinha uma Bíblia do lado. Eu tinha uma raiva dessa Bíblia. Que Bíblia, nada. Mas por quê? Porque você não estava em Deus, você estava no império das trevas. Mas uma vez que você foi tirado do império das trevas, agora você está em Cristo Jesus, você está vivendo no reino de Deus. Eu amo a palavra. Antes não. Antes não. Paulo exorta a Timóteo aqui em 2 Timóteo 3, 14 e 17. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós já lemos esse versículo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que que produz a palavra de Deus? Para que o homem de Deus seja perfeito. Ele vai sendo transformado, como vimos o testemunho, o encontro com Deus. É uma parte, não é tudo. Mas começou Deus falar com a pessoa, eu quero mudar, muda isso. Então ela é perfeita, ela muda, ela conduz você à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Amém? Quantos têm experimentado isso? 1 Timóteo 4,6. Veja o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. A gente tem umas velhas caducas aí, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. Versículo 13. Graças a Deus, nós não temos velhas caducas, né? Diga assim, você não é uma velha caduca, não. Paulo diz para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Por que que Paulo diz isso? Olha, eu vou ter com você, eu vou ministrar a você, mas até quando eu não chego lá, aplica-te à leitura, ao ensino. Fala para esse outro lado, você precisa se aplicar à leitura. Diga assim, se você não tem uma Bíblia, o pastor vai te dar uma Bíblia. Se você não tiver dinheiro. Quantos estão entendendo? Você precisa se aplicar à leitura, ao ensino. Como falei no início, a coisa mais terrível, um cristão não crescer. É como uma criança natural não cresce, porque tem problema. E a pessoa não é feliz, é porque eu vou falar mais sobre isso. Versículo 16 de 1 Timóteo 4. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, isso é da palavra, o que você está ouvindo? Porque havia muitos conceitos, muitas filosofias, e precisa ter cuidado, porque uma vez que você ouve e recebe aquela palavra, vai determinar o teu destino. Aquilo que você crê é muito importante. É como eu falei antes, imagina, eu quero ir para Porto Alegre, mas eu vou parar em Chapecó. Não é o meu destino? Você já imaginou chegar no fim da tua vida? Puxa, eu vivi num engano, numa mentira. Não era verdade. Isso não é verdade em Deus. Eu acreditava numa coisa, aquilo que você crê é muito importante. Como é que você crê a vida eterna? Como é que é? Um pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Qual o objetivo que Deus nos deu a Bíblia? É muito importante entender por que temos a Bíblia, por que esse livro? Tem gente que tem um livro, né, a Bíblia, aberto no Salmo 91, na sala. Está lá. Como se isso fosse joia, né? Aí faz assim, que a poeirinha sai, né? De vez em quando tem que passar um paninho. Não resolve nada, amados. É apenas um livro. Mas quando você lê, medita, o Espírito Santo vivifica, é a palavra de Deus. Então não adianta você ter um livro aberto, se você não medita, não lê, não estuda a palavra de Deus. Porque nós temos a palavra de Deus, Deus fala comigo. Era tão bom se Deus chegasse assim, né, viesse, eu sou Deus, estou falando com você, né? Não, Deus já nos deu, olha, está aqui, estuda, medita, leia a palavra. Amém? João 5:39. João capítulo 5. Examinai as escrituras. Diga para a pessoa, diga para você, eu preciso examinar. Porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então o que preciso fazer? Examinar, diga, examinar. Amados, o grande problema hoje do cristianismo é que as pessoas não meditam na palavra de Deus. As pessoas são tão ocupadas, não tenho tempo, não consigo, é uma correria, pastor, minha vida, eu saio cedo, chego em casa já cansado, não tenho tempo. E a pergunta é, que vem, se eu amo Jesus, Eu amo a palavra. Qual a minha prioridade? E eu coloquei aqui como que uma pessoa pode conhecer o significado da Bíblia. 1 Coríntios 2,14, é interessante isso. Eu fiquei 2 anos, praticamente, numa faculdade de teologia. E anunciaram que vinha um teólogo da Europa ministrar para nós. E encheu tudo, né? Curso de teólogo, tinha vários livros escritos. E ele começou a falar, disse, puxa, mas a minha Bíblia não diz isso. Porque você pode saber na cabeça, mas não ter revelação da palavra. E aí esse versículo aqui, 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deu? Não deu. O homem natural, mente natural, não entende as coisas de Deus, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas como que é isso? Primeira coisa, você tem que ser um filho de Deus, nascer de novo. Nós não nascemos no reino de Deus, nós precisamos nascer no reino de Deus. Como? Através de Jesus. Nós precisamos ser filhos, a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu me torno filho de Deus. Muitas pessoas dizem, ah, mas todos são filhos de Deus. Não, você é filho de Deus quando você recebe Jesus, quando você nasce de novo. Porque você estava no outro reino, não no reino de Deus. Mas uma vez que você vem a Jesus, você nasce de novo, você é transportado no reino de Deus. Agora Jesus é meu Senhor. Aí você e eu temos condição, através do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, receber entendimento, entender a palavra de Deus, conhecermos a Deus. Por isso, o mundo não conhece a Deus. Tem versículo que fala sobre isso. Por isso que nós éramos inimigos de Deus. Se você fala, estou indo na igreja, estou lendo a palavra de aqui, você está maluco. Por que as pessoas falam isso? Porque elas não estão no reino de Deus. Elas precisam entrar no reino de Deus. Elas precisam do Espírito Santo para entender as coisas de Deus. Então não é algo natural. Já é bom a mente trabalhar, mas nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Nós precisamos ter a mente de Deus. Então, ser filho de Deus, nascer de novo. Segundo ponto, nós precisamos ser inspirados pelo Espírito de Deus. Como é que eu posso conhecer a Bíblia ou ter a revelação da palavra de Deus? Pela inspiração do Espírito Santo. Se a palavra foi dada mediante revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo usou homens para escreverem, nós também precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ler e estudar com a mente aberta. Deus, fala comigo, ministra. Você abre a palavra de Deus, abre em Efésios. Aquele que mentia não mente mais. Puxa vida, eu mentia, então eu não minto mais. Quantos estão entendendo? Aquele que furtava não furta mais. Então a palavra de Deus vai ensinando agora, puxa, é isso que eu quero. Você sabe que a Bíblia foi escrita para cristãos, não é para não cristãos. Não é para as pessoas que não têm Jesus ainda. Mas é para mim e para você. Porque toda a escritura é útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Ela começa a agir na minha vida. Mas por que as pessoas às vezes não gostam? Porque elas preferem, aqui em 1 João, elas preferem andar nas trevas do que a luz. Eu quero andar no meu pecado, eu não quero ser transformado. Eu quero continuar fazendo o que eu faço. Algumas coisas que tem que se dizer, eu não quero isso. Então não vem para Deus. João fala sobre isso, João capítulo 2, 3 fala sobre isso. Como a pessoa pode conhecer o significado da Bíblia? Receber ensino, instrução, de ministério, de líderes, de pastores. Como é importante você estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Agora mesmo, enquanto você está ouvindo, fé é gerada em você. Entendimento é gerado em você. A palavra de Deus começa a iluminar a tua mente. Ah, estou entendendo. Ela começa a definir algo no teu coração. Entre o que é verdadeiro e o que não é. A palavra de Deus começa a agir, ela é viva e eficaz. Ela começa a atuar na tua vida. Agora, o problema de muitos cristãos é que não leem a palavra de Deus. Deixa eu repetir isso. O problema de muitos de nós, eu me coloco junto, é que nós não lemos a palavra de Deus. Deixa eu perguntar algo para você. Nessa semana que passou, você leu a palavra? Não precisa responder. Pense sobre isso. E a pergunta que veio, e agora você quer ser abençoado? Eu quero ser abençoado. Esse dia eu estava estudando sobre temor do Senhor. Existem bênçãos quando nós temamos o Senhor. Existe mais versículos sobre temor do Senhor que leva a gente a ser abençoado que qualquer outro versículo. Mas eu preciso o quê? Fazer alguma coisa para que aconteça isso. Eu quero um casamento melhor, eu quero uma família melhor. Eu preciso aprender o que a palavra de Deus diz sobre casamento, sobre o marido, sobre a esposa, sobre filhos. Ah, mas eu quero ser abençoado, pastor. Mas a pergunta é, você abre a palavra, estuda sobre isso. Você lê livros sobre casamento. E você não cresce, não tem entendimento. Não tem revelação o que se deve fazer ou não deve fazer, o que se deve pensar, o que se deve crer, e o que acontece, nada muda. Acontece muito isso. Quantas pessoas têm chegado para mim, pastor, eu tenho problema no meu casamento, mas eu pergunto, o que você sabe a respeito do marido e da esposa? Você sabe o que se deve fazer? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Não, pastor. A pessoa não lê a palavra de Deus e quer ser abençoada. Eu quero as bênçãos, mas não quero a palavra. E amado, eu ia dizer para você, sem a palavra de Deus, não há bênção. A palavra de Deus anda junto com a bênção. Você vai encontrar muitas vezes Jesus e a palavra de Deus, faça isso, faça aquilo, vai, faça. E ela indo, obedecendo, fazendo o que a palavra de Deus diz, a pessoa era abençoada. Ela vinha, o poder de Deus agia, mudava, transformava as pessoas. Tem área específica que você precisa de mudança? Pense. A palavra de Deus, ela ensina o que você deve e não deve fazer. O problema é que nós não meditamos na palavra de Deus. Nós queremos as coisas automáticas, mas não queremos obedecer, viver a palavra de Deus. Muitas pessoas, elas creem que devem ler e estudar a palavra de Deus, mas poucos estão conscientes que tal estudo é indispensável. Enquanto você não entender que é indispensável, nada vai mudar a sua vida. Você vai passar um ano, dois anos, 10 anos, a mesma coisa. Se alguém chega para você, fala sobre batismo nas águas, pega essa pessoa, leva, ensina sobre como ela pode receber o Espírito Santo. Pastor, eu não sei, 10 anos na igreja. Mas ao mesmo tempo que tenho visto pessoas velhas na igreja, que não crescem, vejo pessoas novas chegando, porque tem amor para a palavra. Porque o que faz o crescimento é a palavra, é o pão, ela se alimenta. Amado, eu quero lançar um desafio para você. Pastor, eu tenho um problema na minha vida. Eu desafio você a começar segunda-feira, ter prioridade na palavra, eu vou estudar um versículo por dia. E veja se em 30 dias se a tua vida não mudou. Eu estou lendo os Salmos, né? eu abri o Salmo 119. Uxa vida, como ela fala sobre a palavra. São 180 e poucos versículos. Começa a ler. Depois eu vou lançar esse desafio para você. O que a palavra de Deus produz em nós? Ela age em nós. Ela nos mostra o que fazer. Ela traz vida, traz bênção, ela transforma. E uma das coisas que você só recebe a palavra se você tiver fome e sede. Porque Deus vai alimentar você conforme a tua fome e sede. Pouca fome, não vai receber. Mas quem tem fome e sede será saciado. A palavra de Deus diz isso. E a pergunta que eu disse para você, você tem fome e sede? Eu quero mais de Deus, eu quero conhecer Deus. Eu quero saber a vontade dEle para mim. Você tem esse desejo no teu coração? No livro de 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Veja que Pedro fala aqui. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Uma criança recém-nascida, né? Quem é mãe aqui teve filhos? A criança nasce, chora, né? Mas dá uma mãozinha, se alimenta, já para de chorar. Ela quer, está com fome. Primeira coisa, ela está com fome. Quando você nasce em Deus de novo, no reino de Deus, primeira coisa, você tem que ter fome. Eu desconfio de uma pessoa que não tem fome se ela nasceu de fato em Deus. Se você não tem fome e sede de Deus, você deve ligar, o pastor Francisco falava desconfiômetro, né? Opa, o que está errado comigo? Alguma coisa está errada. Porque eu me digo que sou cristão, mas não tenho fome de Deus, não quero andar com Deus, não quero conhecer Deus, não tenho fome da palavra de Deus. Desconfie que alguma coisa está errada comigo ou você. Amém? Porque é natural você nascer no reino de Deus, em Deus, você ter fome de Deus, conhecer a Deus, querer andar com Ele. Amém? E a pergunta que vem agora, o que o estudo da Bíblia vai fazer, fará para mim? Quando você estudar a palavra de Deus, o que ela já faz? Eu quero falar alguns pontos sobre isso. Primeira coisa, quando você começa a estudar a palavra de Deus, tem o teu devocional, ela vai desvendar o pecado e o engano. Ela desvenda, ela mostra o pecado. Ela mostra os caminhos errados, mostra coisas erradas na nossa vida e coisas certas. Ela mostra o engano, a mentira, porque uma das coisas que Satanás mais faz é lançar mentira, porque é o pai da mentira, o engano. E o mundo vive em engano, em conceitos, filosofias, porque não estuda, não tem a palavra. Aquilo que Deus diz que é certo, o mundo diz, não, isso não é certo. O que o mundo diz que é certo, Deus diz, não, isso não é certo. Não é assim mesmo? É assim. Mas por quê? Porque desconhece a palavra. Então, quando a pessoa vem para Deus, ela nasce de novo, ela começa a meditar na palavra, o estudo da Bíblia, a meditação que a pessoa faz, começa a desvendar o pecado, o engano. Por isso é impossível uma pessoa estar em Deus e continuar sendo a mesma pessoa. E por isso também a pessoa não muda, continua sendo a mesma pessoa, não cresce, não desenvolve, não se torna uma bênção para as outras pessoas. Ela passa um ano, passa dois, a mesma pessoa, não frutifica, não faz nada, alguma coisa está errada. O estudo da Bíblia também vai purificar você do pecado. Ela limpa, ela despolui. Lá em João 15, 3, Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm falado. Jesus falando para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vocês têm falado. A palavra é como água, né? Ela vai lavando. Se você colocar, sujar a tua mão e colocar na água, ela limpa, ela lava, ela vai purificando. Então, a palavra de Deus é como água, vai limpando a tua vida. Lá em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga comigo, a tua palavra, Jesus, é a verdade. João 13, 8, 10. João capítulo 13. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar, te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estás limpos, mas nem todos. falando de Judas, né, que estava lá junto. Mas o que a palavra de Deus faz, amado? Enquanto você está caminhando, o que Jesus está falando aqui? Enquanto estão caminhando, você pode sujar os pés. E eu creio que Jesus não estava apenas falando algo natural, porque enquanto você está vivendo o dia a dia, pode vir coisas e grudar na tua vida, coisas erradas, um pecado, uma situação, uma mente, um pensamento, onde você precisa dizer, Senhor, isso não é teu. Você tem que lavar aquilo. Você está no teu trabalho, você sente aquele impacto do engano, da mentira, de coisas erradas. E é muito fácil isso engrudar em você. Essa mentira vir para a tua vida, você começar a crer naquilo, acreditar naquilo. Então você tem que fazer o quê? Lavar os pés. Porque você está caminhando e está juntando poeira em você. Quantos estão entendendo? E é fácil isso no dia a dia. Se nós não cuidarmos, você começa a admitir aquilo. Se liga a TV, você está ouvindo, você, né, e se está recebendo aquilo, se você ouve e recebe aquilo, você tem que lavar aquilo. Aquela sujeira que vem muitas vezes. Ah, casamento é assim, namoro é assim. Que mentira isso. Deus não fala sobre isso, que é a verdade. Então você tem que lavar. E constantemente nós precisamos lavar, porque vem muita poeira. Mas estou entendendo. Mas a palavra de Deus, ela lava, porque Jesus disse, olha, tem que lavar. Pedro disse, olha, então não, as mãos, os pés, a cabeça, não, só os pés, Pedro. Que há poeira ali. E, amados, constantemente, nós, ao chegar na presença de Deus, você vai descobrir que você tem que lavar os pés. Você vai descobrir coisas que, né, Davi dizia, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Mostra-me o que eu devo fazer. Eu não sei, mas pode ter coisa em mim que tenha grudado em mim, e eu não quero isso. Eu não quero que essa poeira esteja em mim. O estudo da Bíblia transmite força, diga força. A palavra traz força para você. Ela instrui acerca do que devemos fazer. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para meus pés. Ela é lâmpada, ela ensina, ela ilumina. A palavra de Deus traz luz para você. Quem já andou num lugar escuro? Eu me lembro, anos atrás, eu era jovem ainda, né? Tinha meus 20 e poucos anos. Eu fui com um agrimensor a abrir trilha no mato. E nós entramos, né, com o pessoal, só que calculamos errado a volta, e escureceu. E nós estávamos sem lanterna, sem luz, nada. Então, imagine você andar no mato, num mato, põe o mato fechado. Você não pode sair do lugar. E é assim que a gente vive, muitas vezes, se você não tem a palavra de Deus. É como você andar no escuro. Você bate na árvore, vai, ah, mas a gente acha que não. Ah, estou certo. Mas se você não tem a palavra, você está vivendo na escuridão. Teus caminhos podem estar errados. Teus pensamentos podem estar errados. Lá em Mateus 22, 25. Interessante esse texto. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Então, essa mulher casou com um, né? Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos desposaram. Essa foi a pergunta. Espera aí. Depois da ressurreição, qual dos 7? Para falar para Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos do céu. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão errando, vocês não conhecem a Escritura. Vocês estão pensando que na ressurreição, tudo bem, a mulher casou com 7 lá, morreu, e casou, quem vai ficar agora? Não, não vai ter casamento lá. O Quem é jovem aqui, aproveita aqui, mas lá no céu não vai ter casamento, amém? Você tem que casar aqui, porque lá no céu vamos ser como anjos, não vai ter esse negócio assim. Alguns dizem, oh Deus, que bom isso, né? Acaba o casamento. Não, amados. Como vocês estão entendendo? Mas o que Jesus estava dizendo? Vocês estão errados. Vocês não compreendem o que é a palavra. Vocês têm que entender o que a palavra de Deus diz. Não é assim. Então, muitas vezes, você está pensando alguma coisa, como eles pensaram, que lá no céu, né, aquela mulher tinha que casar com um dos sete. Agora, com quem vai casar? Já não, acabou isso aí. Vamos ser como anjos. Puxa, vai ser tremendo, não é verdade, amados? Eu estou com aquela expectativa. Amém? Vai ser tremendo isso. Então, o estudo da Bíblia vai proporcionar uma espada para você vencer o pecado. Efésios 6, 17. Por que que você não vence o pecado? Porque você não tem a espada, que é a palavra de Deus. Você não tem o escudo da fé, que é a palavra de Deus, que rechaça os dardos. O inimigo lança dardos, mentira para você, engano, sentimentos. E se você não tem a palavra de Deus, você não consegue repreender aquilo, rechaçar aquilo. Como estão entendendo? A importância de você estudar a palavra de Deus. O estudo da Bíblia vai tornar você uma vida frutífera, uma pessoa próspera. Pastor, eu quero ser abençoado. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pela benção agora, ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Depois fala que os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Mas qual é o segredo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes, o seu prazer está na lei e na palavra do Senhor. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Eu tenho amor na palavra de Deus. Ela me ensina, me orienta. Ela está no meu coração. Ela age, ela é viva, eficaz. Ela tem o poder. Amém, amados? Pastor, eu quero ser abençoado. Não sou próspero. A pergunta é, você medita na palavra de Deus? Você ouve a Deus, a vontade dEle? Também, o estudo da Bíblia vai te dar poder para você orar, porque você vai orar segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus diz. Lá em João 15, 7. João 15, 7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vós será feito. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. Quantos querem ter resposta de oração? Mas o que precisa? A palavra. E você vai orar conforme a palavra. O que Deus fala para você. Amém? Deus sempre vai estar em concordância com Ele. Deus não vai dar algo que vai prejudicar você, que não está da vontade de Deus. Amém? Estamos quase chegando ao fim. Estou deixando algumas coisas aqui. Pastor, qual a melhor hora de a gente estudar a Bíblia? Qual a melhor hora para a gente estudar a Escritura? Deve ser uma hora que você esteja disponível todo dia, onde as suas faculdades estão alertas. Aquela paz, quietude. Ah, pastor, eu chego em casa, quando eu vou dormir, eu abro a Bíblia. Mas quando abro a Bíblia, eu já durmo, pastor. Eu até sonho, pastor. Não é o momento. Quem sabe você tem que levantar uma meia hora mais cedo, ou quem sabe, sei lá, ao meio-dia. Quem sabe à noite, eu não sei. Acha um horário melhor para você. Mas não seja uma pessoa assim. Como é que você vai ler? Puxa, eu vou ler. Deixa eu ver. Oh, Deus, me mostra. Judas foi e enforcou-se. Não. Vai e faça o mesmo. É perigoso você estudar assim. Como estou entendendo? Como que você vai estudar? Começa o Novo Testamento, não começa lá no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é algo natural. Você vai entender depois que o Velho se explica no Novo, o Novo se explica no Velho. E se você é iniciante, não adianta você ler as... Êxodo, Levítico, mas começa a ver o Novo Testamento, Salmos, Provérbios, os Evangelhos, as cartas. Amém? Começa a meditar. Quem sabe começa o dia com a palavra de Deus, ele vai dar força para o dia. E nada que vai acontecer no dia vai desanimar você, porque a palavra já está dentro de você, há uma força da palavra dentro de você. Quanto tempo devo ler, pastor? Leia até que uma passagem toca realmente seu coração. Leia pelo menos um capítulo. Não é ler para ler, amado, mas leia, medita, pensa. Amém? Algumas perguntas que você pode fazer enquanto você está lendo. Primeiro, você está lendo uma passagem, essa passagem mostra pecados que precisa abandonar. Qual é o pecado que mostra aqui? Às vezes mostra, às vezes não. Depende da passagem. Mas se estou lendo aquela passagem que eu abri antes em Efésios, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava, aquele que falava mal, não faleis mal, tá, tá. Puxa, eu falo, faço isso, oh, preciso, Senhor, me ajuda, eu quero me arrepender disso, eu não quero praticar mais isso. Então você vai dizer, esse pecado precisa abandonar. Quais as promessas divinas que eu estou vendo nessa passagem? Quais a promessa? Uma promessa, eu vou guardar isso para mim. Quais são os exemplos que eu devo seguir nessa passagem? Qual é o exemplo que essa passagem que estou lendo que eu devo seguir? Qual é o ensino acerca de Deus? E o que devo aplicar na minha vida? Eu estou lendo isso aqui, o que devo aplicar na minha vida? Ser responsável. Qual é a minha parte que eu devo fazer? E, amado, sempre há parte de Deus, mas sempre há uma parte minha que eu devo fazer. Às vezes existe a parte só de Deus. Deus dizendo, deixa comigo. Mas às vezes Deus diz, você que tem que fazer isso. Para você prosperar, você tem que fazer isso. Faça isso, faça aquilo. Não faça isso. Amém? Pense no que leu, medite, reflita nas coisas de Deus. Precisamos examinar a Bíblia, estudar e não sonhar com ela, discuti-la ou defendê-la. Nunca faça isso. Nunca use a Bíblia para discutir. Nunca faça isso. Você não precisa defender, ela se defende a si mesma. Estou me lembrando um momento que eu morei um tempo em Curitiba. Eu andava de ônibus, de repente entrou uma pessoa com a Bíblia maior que a minha, né? De gravata. Entrou dentro do ônibus, sentou do lado de um homem. E eu sentava lá dentro também. E os dois começaram a conversar. De repente, um homem disse assim, eu vou para o inferno, não, quem vai para o inferno é você. Que coisa triste. O cara discutindo, dando bibliada no cara lá. Nessa hora, eu não sou cristão, não. Estava envergonhado, porque não é a atitude correta. Então, não dê bibliada nas pessoas. Elas não têm entendimento. Começa a falar do amor de Deus. Começa a falar o que Jesus fez. Amém? Testemunhar a tua vida. Mas não discute a palavra dela. Ela não precisa ser discutida. Não precisa, ela se defende por si mesma. Amém? Mas tem gente que gosta de trazer complicação. Lembre-se que temos o Espírito Santo que vai ajudar você a iluminar a palavra de Deus. Se está aberto, seu Espírito Santo, vivifica em mim, mostra, inspira em mim. Eu preciso do Espírito Santo para revelar. A marca mais importante do estudante da Bíblia são muitos, mas o mais importante deles é a alegria do Senhor. Jeremias 15:16. Já estou encerrando, mas, diga obrigado, pastor, está na hora. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras, o que eu fiz? Logo as comi. E quando você comeu, o que ela fez? Ela foram gozo e alegria no teu coração. Você quer gozo, você quer alegria? Você precisa achar a palavra, comer a palavra. E o sabor é alegria e gozo. Você vai ser diferente. Eu disse antes do desafio, né? Se você começar a meditar na palavra, ser fiel, daqui a um mês volte e fale comigo, pastor, é verdade, minha vida está mudando. O poder de Deus está agindo na minha vida, a palavra está agindo na minha vida, está transformando a minha vida, meu casamento, a área específica está mudando, porque a palavra de Deus faz isso na sua vida. E eu volto a dizer, o grande problema da gente, a gente não estuda a palavra de Deus. Ah, não tenho tempo, pastor. Eu tenho tantas coisas, meu trabalho, tantas coisas, estou cansado. E volto a dizer, se você ama Jesus, você ama a palavra. Você tem prioridade. Porque aquilo que é importante, eu dou atenção, eu dou tempo para isso. Eu creio que a gente pode definir um cristão genuíno se ele tem uma Bíblia em casa, se ele abre a Bíblia e estuda a palavra. E você pode olhar para essa pessoa, olha, olha o que Deus está fazendo. Olha como a pessoa está levantando os seus dons. Olha, está sendo um líder, está ajudando outros, está desenvolvendo outras pessoas, ajudando pessoas. Isso que Deus quer na tua vida, amados. Deus não quer que você fique a mesma pessoa, mês após mês, mas que você seja abençoado, seja uma bênção para as outras pessoas. E a palavra de Deus faz isso. Talvez a sua situação, a sua circunstância não tenha mudado porque você não conhece a palavra de Deus. Ou você não se dedica a estudar, a ler a palavra de Deus. E volto a dizer, o desafio para você, comece a ter o teu devocional. Eu falei no início, parece não espiritual, mas o que muda, o que age na tua vida, são coisas básicas, simples, bem simples. É ter o meu tempo com Deus, a palavra e a oração. Se você faz isso, ninguém segura você. A gente complica as coisas, amado. Mas a vida cristã é tão simples. É tão simples. Eu preciso abrir a palavra, meditar nela, receber ela. Jesus usou aquele exemplo, né? Todo homem que ouve a palavra e a pratica é comparado com uma pessoa que edificou sua casa sobre a rocha. Veio tempestade, chuva, ela não caiu, ela permaneceu. Mas aquela pessoa que ouve, não pratica, não medita na palavra, quando vem tempestade, quando vem a chuva, essa casa cai, ruína, porque ela não foi edificada corretamente. Mas quando você ama a palavra de Deus, você é edificado sobre a rocha. A rocha fala de Jesus, que é a palavra. Pastor, eu preciso ser forte, eu não consigo vencer, eu sou uma pessoa derrotada, infeliz. Veja aqui, no Salmo 119, versículo 165, Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei e a palavra, para eles não há tropeço. A intenção da mensagem hoje à noite é despertar você, não apenas para você ouvir, mas que você possa ter essa fome e sede cada dia. Senhor, eu quero estudar, eu preciso alinhar o meu tempo, a minha prioridade está fora. Eu preciso dar valor, eu amo o Senhor, mas me ajuda a amar a palavra. E amado, eu creio por você, que você nunca vai ser a mesma pessoa. Se você começar amanhã, se você voltar daqui um mês, todos vão ver a diferença em você. Você mesmo vai ver a diferença na sua vida. Você vai dizer, pastor, funciona. A palavra de Deus tem o poder de agir na minha vida, de atuar na minha vida, de salvar a minha vida. A fé vem pela palavra. Romanos 10 fala que a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Deus. A gente só vence, a gente vive pela fé. O justo viverá por fé, andará por fé. Não pelo que nós vemos, ouvimos, porque se você é uma pessoa que vive pelo que você ouve e vê ao teu redor, você tem medo, você perde a esperança, você é uma pessoa atormentada, infeliz. Nós vivemos aquilo que Deus fala, que Deus é diz para mim, amém?